Rápido, o senhor é um cantor muito respeitado, admirado, exatamente por fazer esse mix de toda a musicalidade brasileira e ressaltando, claro, a cultura nordestina.
Sim, claro.
Mas, ao mesmo tempo, o Brasil inteiro representa o Brasil. Eu queria saber do senhor, fazer uma referência ao álbum Grande Encontro, qual foi o grande encontro da sua vida?
Com Iandê. Iandê é a minha mulher. Foi o grande encontro da minha vida, ela.
Que encontro é esse?
O amor que eu tenho por ela. Então, foi um encontro, deu um homem com uma mulher. Muito maior do que um grande encontro. Agora as músicas, discos e discos, você faz encontros com outros parceiros, etc. Tal, e faz só também. O grande encontro atualmente é eu e a Orquestra de Ouro Preto.
Verdade. Ah. O senhor é cantor, compositor, poeta, artista. De onde vem todas as suas músicas, de alguma forma, toca a alma? De onde vem toda essa inspiração?
Vem, sobretudo, da minha infância e das minhas circunstâncias. Infância em São Bento do Una, adolescência e até juventude no Recife e depois pelo mundo. Eu moro no Rio, depois já morei em Paris, eu viajo muito, desde garoto que eu viajo muito. E essas viagens, claro que vai me influenciar, mas fica sobretudo, a básica minha é a cultura brasileira, mais nada.
Sim, fazendo essa referência.
Olha, eu tenho um negócio de dizer assim, eu me chamam cobra, eu ando atrás de veneno para te envenenar. Me chamam cobra, cascavel, sou o João Grilo. Menino traquino, que grilo te dá? Cancão de fogo, vira mundo, mal azar, sorriso e o desastre do meu Brasil popular. Macunaíma, sei lá, projetando uma artimanha, engolindo o Homem-Aranha. Menino, que grilo dá? Entendeu? A pitada de estrangeiro, eu boto só para envenenar. Ou seja...
Uau.
Né?
Toca realmente lá, vai fundo.
É Brasil.
De alguma forma, claro, tomando um pouco do seu tempo, se faz justiça, é possível fazer justiça com música?
Fazer justiça?
Sim.
Como assim?
No filme Luneta, tem um trecho, Luneta do Tempo, faz uma referência um pouco da sua infância, ao seu passado.
Não faz referência ao meu passado. Toda pessoa, ela é fruto de suas circunstâncias. As minhas circunstâncias são um cara nascido em São Bento do Una, estado de Pernambuco, no interior, no quase entre o Agreste e o Sertão. Então, eu fiz um filme que não é uma memória total, são coisas que eu vi lá, que aconteceram comigo lá, tá entendendo? De uma maneira supernatural. Eu ouvia os cordelistas, os aboiadores, os vaqueiros, os circos mambembe que passavam por lá, e essas coisas fizeram, as conversas sobre Lampião, e isso fizeram minha cabeça. Mas não é um filme sobre Lampião, não é um filme sobre cordelista, é uma tragédia que eu conto, entendeu? E também eu coloco o lado filosófico, assim, da vida, de saber o que é um cara que morre e que depois... Ele, o Lampião nesse caso, olha o mundo através de uma luneta, a luneta do tempo. E ele vê o que está se passando atualmente.
Para a gente encerrar, não tomar seu tempo, sendo esse artista que o senhor é, tendo toda essa carreira, com mais de 40 anos de carreira, percorrendo todo o mundo, ainda assim mantém toda a sua originalidade. Que conselho o senhor pode dar para quem está começando a carreira ou quem quer realmente se fazer artista?
Seja ele mesmo, que agora todo mundo quer ser o outro. Eu não quero ser ninguém, nunca quis ser ninguém. A música correu atrás de mim. A música, eu sou absolutamente, ninguém pode... Não sou melhor do que ninguém. Agora vem cá. Tom Jobim também é incomparável. Eu não quero ser Tom Jobim, porque eu não posso, inclusive, ser Tom Jobim. E ele não pode, ele não poderia ser eu. Está entendendo? Porque ele é uma coisa e eu sou outra. Então, eu digo assim, Mick Jagger está montado num cavalo, eu posso me montar no meu jumento. Jamais ele canta o que eu canto, mas eu também jamais cantarei o que ele canta. Então, os artistas que são verdadeiros, eles acontecem. Só que existe hoje uma indústria do entretenimento que faz que todo mundo o empresário é o dono do artista. O empresário é que manda nele, diz como ele canta. Eu não digo isso porque eu estou muito acima dessas coisas assim, do dinheiro, dessas coisas todinho. Nunca tive, eu sou louco. E graças a Deus, uma loucura lúcida. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é você não ser louco. Porque aí você é dominado. E eu não sou dominado.
Por isso que eu falo presente, passado, futuro.
Exato. Tudo ao mesmo tempo. Presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo.
Ao seu e uma palavra.
Ao seu e uma palavra?
E ao seu e uma
o menino travesso, de lá de São Bento do Una, um menino que chamava meio doidinho, que todo mundo chamava, e continuo sendo esse menino, doidinho. Continuo sendo a mesma pessoa. E o tempo passa e o tempo volta, e aí a gente dá volta no tempo, na embolada do tempo. Na verdade, só as rugas é que ficam mais coisadas, né? Daqui um pedaço, eu penso que vão fazer com células da gente mesmo, da bunda aqui, entendeu? Vão tirar um pedacinho aqui de um milímetro, um centímetro ao quadrado, e aí vai para um laboratório, e aqui, essa parte aqui da bunda... A parte da bunda aqui, ela nunca envelhece. E então, porque não bate sol. E então, depois ele prepara a pele todinha e vai botar na gente. E agora mesmo, encontraram o remédio, sabe para quê? Para cabelo. Sabe disso? Vai nascer cabelo agora no Japão. Então, é todo mundo de cabeleira com a pele de bunda de bebê, entendeu? Todo mundo é uma coisa terrível. Quem, talvez quem não deixe isso é a indústria de cosméticos que não queira. Porque ela ganha muito dinheiro com isso, né? Mas eu... estou esperando realmente essa aqui. Eu já previ isso aqui há muito tempo, né? Eu prevejo muitas coisas. Entendeu? Por exemplo, eu previ, sabe o quê? A mobilidade, o compartilhamento. Há muitos anos que eu faço isso. Muito antes do compartilhamento de coisas. Compartilhamento de carros, tudo é táxi na vida. O automóvel é uma besteira. A posse é uma bobagem. Mas o uso é legal. Então, o que é que acontece? Eu acho que a grande história da humanidade vai acontecer agora dessa maneira, em que tudo vai ser táxi, tudo vai ser compartilhado e que tudo, eu acredito nisso tudinho. E que as pessoas são os imbecis quando ficam o tempo todo pensando em ganhar cada vez mais aquela coisa absurda. Porque, né? A questão do ganhar é muito interessante só para você sustentar a tua família. É aí onde está o problema de ganhar, até uma parte que você deixar para a família. Porra, mas para você acumular de uma maneira como algumas pessoas idiotas fazem, eu só fico pensando em cada vez mais ter coisa, e no final de contas, para quê isso tudo? Essa cadeira é minha, agora. Olha, eu estou sentado nela, ela é minha, entendeu? Não, então, eu não preciso de duas cadeiras aqui para poder sentar. Mas até tem uma mulher imbecil que eu conheci uma vez, que a mulher tinha 200 pares de sapato. Para que 200 pares de sapato? Olha, eu com os 4 que eu tenho, dá um problema sério, saber, entendeu? Eu não saio com todos, né? Agora, a pessoa todo dia ir mudar o sapato, é uma loucura, né? Para que ter não sei quantos carros? Que bobagem, que coisa boba. Para mostrar às pessoas que está com um poste. Eu acho que sempre achei isso cafona. Sempre achei essas coisas todas. Mas talvez pela formação que eu tive, né, do meu pai, coisa, uma formação muito boa, assim nesse sentido. Humanista, né? Como é que é? Uma pessoa que não existe problemas com relação a isso tudo, acúmulo, tudo, nada disso. Era ter a coisa legal, o bom. O bom, digamos assim. O normal. Depois vira acúmulo e o acúmulo é uma bosta. Tá certo?
Senhor Alceu, muito obrigada.
Muito obrigada. Eu queria que você me desse depois essa entrevista todinha, sim, porque eu gostei de falar com você e queria ela para colocar no meu arquivo. Se eu for usar qualquer hora, eu falo com você.
Sim, tá? Claro.
Tá bom?
Claro, sim. Muito obrigada.
Como é que a gente faz, Lia?
Sim. Eu vou pegar.